a dimensão das perdas foi enorme. Portanto, não havia ali, e eu também reconheço que não é fácil, digamos, cobrir toda aquela dimensão de território, de perdas ao nível florestal, ao nível agrícola, ao nível, ao nível das construções. Tudo isso foi uma perda muito grande. E, portanto, dentro da disponibilidade, de facto, digamos, as perdas foram-se ajustando àquilo que é os apoios. Penso que foi também foi isso, Sr. Deputado. Não sei, peço que responda às suas perguntas, não sei se falhei em alguma questão que me terá colocado. Responda à senhora deputada Joana Brito. Peço desculpa, Joana Bento. Eu, como já aqui respondi, eu não participei na distribuição dos fundos agrícolas no âmbito do Revita. Não estive nessa fase, depois apareci mais tarde, não estive nessa fase. Penso que já terei mais ou menos respondido a essa matéria. O receio do pedido de apoios, pois na altura que estas coisas começaram a aparecer, e elas começaram a aparecer na imprensa logo... ali assim no último trimestre de 2017, a empresa começou a falar sobre as questões, as irregularidades, enfim, e isso, digamos, que pode ter gerado ali, de facto, algum receio nas pessoas, porque ao se candidatarem e porventura ao serem apoiados, poderiam se ver envolvidos em problemas a seguir, com questões de tribunais, como está a acontecer com os tais 8 casos do Fundo Revita. E, portanto, eu penso que isso foi também esta mediatização da questão das irregularidades, que, a meu ver, só 8 é que estão em julgamento, ou que vão ser julgadas. Dessas, ainda algumas podem não ser acusadas e pode-se reverter o processo. Portanto, julgo que, apesar de tudo, o ideal seria zero, mas apesar de tudo, não, enfim, o fundo não foi irresponsável, até porque nós temos muita responsabilidade. Nós, o fundo, ainda assim, naquelas que pediu a indemnização civil, não é a totalidade dos apoios, não pagou a totalidade do que estava contratado para pagar, pagou só uma pequena parte. Porque nós suspendemos a tempo e essa pequena parte agora ou será revertida ou será continuado o apoio, como é evidente. Mas não é a totalidade, digamos, daquilo que estava adjudicado a essas obras. É muito menos de metade. Portanto, eu sei que estes 8 casos representariam cerca de 43 mil euros e aquilo que estava executado em obra será na ordem dos 200 mil euros, porque nós... No meu tempo, já tudo no meu tempo, travámos todo esse processo de pagamentos. E, portanto, digamos que defendemos o fundo, e penso que era essa a nossa obrigação, defender o fundo para o fim aquele. E havendo irregularidades, o que cautelarmente fizemos foi, efetivamente, suspender esses pagamentos, e embora o fizemos, porque... pronto, estas 8 casas foram acusadas, digamos assim, da nossa parte... Houve contenção nos pagamentos. Eu sei que me perguntou também sobre a questão das casas e dos seguros. Eu tenho aqui um apanhado, senhor deputado. Ora, eu quando entrei no Fundo Revita, eu posso lhe dizer isto município por município. Se quiser no total, eu posso lhe dizer: olha, Pedrógão Grande, Cáritas de Coimbra, 14 habitações. Cruz Vermelha Portuguesa, 5 habitações. Doadores, 8 habitações. Motengil, 5 habitações. Revita, 55 habitações. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2 habitações. Seguro, 25 habitações. SIC Esperança, que é uma fundação ligada à SIC, 15 habitações. União das Misericórdias e a Fundação Carlos Gulbenkian, que se coligaram no fundo, 25 habitações. Num total de Pedrão Grande, de 154 habitações. Na minha altura, quando eu entrei, 114 estavam concluídas, 40 estavam em execução. Portanto, já estão a ver, no momento em que eu entrei, grande parte destas habitações estavam concluídas. grande parte, ou mais de 70% das casas estavam, de 60% das casas estavam concluídas. Castanheira de Pera, a Caritas Diocesana recuperou 16 casas, o Rebita 26, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa uma casa, o Seguro, portanto, obras que estavam abrangidas por Seguro, 6 casas, a SIC Esperança, 3 casas, a União das Misericórdias e a Fundação Calouste Gulbenkian, 14 casas, num total de 76 casas. Quando eu entrei, estavam concluídas 55 casas e estavam em execução 11 casas. Figueiró dos Vinhos, Cáritas de Coimbra, uma casa, proprietário, portanto, houve um proprietário que recuperou a casa, foi um caso, o Rebita, 18 casos, Santa Casa Misericórdia de Lisboa, 2 casos, Seguro, 2 casos, 2 casas, portanto, SIC Esperança, 2 casas, União das Misericórdias, a Fundação Calouste Gulbenkian, 3 casas, no total 29, concluídas quando eu entrei, no fundo Rebita, 25, em execução 4. Poderei falar de outros concelhos de Góis, Papilhosa da Serra, embora estes já não sejam abrangidos pelo fundo Rebita, portanto, mas se quiser eu posso lhe dar os valores que tenho aqui, Sr. Deputado. É impossível. Posso dizer quando saí do fundo de Rebita, ou melhor, quando não é do fundo de Rebita, quando saí do fundo de Rebita, como é que era o ponto de situação. Não sei se isso se é relevante, relativamente à quantidade de casas, quantidade de casas executadas e quantidade de casas por executar. Eu sei que quando eu saí do fundo de Rebita estavam 241 casas concluídas das 259 casas.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não há mais inscrições. Assim sendo, caminhamos para o fim da nossa audição. Eu queria, em meu nome e da Comissão, agradecer a sua presença e o seu depoimento. Há um conjunto alargado de cidadãos que há um certo dia da sua vida em que largam tudo para vir à Assembleia cumprir um dever e ajudar-nos a exercer a nossa função de fiscalização. E, portanto, por muito seja convocado e não convidado, eu agradeço a sua presença cá, o contributo, a forma generosa como o deponho, por vezes com o coração ao pé da boca, mas era impossível ser de outra maneira, acho eu, e, portanto, agradecer-lhe tudo o que tinha para nos dar, percebemos que nos deu, agradecer o seu depoimento, agradecer aos seus deputados que também tudo perguntaram de relevante dentro daquilo que era o seu conhecimento, agradecer a presença da doutora Ana Lopes, lamentar que seja nestas circunstâncias, oxalá os possamos ter em circunstâncias mais favoráveis, mas o vosso depoimento foi importante e, em nome da Assembleia da República e desta Comissão, agradeço a vossa presença. Senhores deputados, como sabem, amanhã não teremos audição, que continuará na próxima terça-feira. Muito obrigado a todos mais uma vez e muito boa tarde.